Alô, você que quer se preparar teoricamente para o fim do mundo. Aqui é Angélica Fontella e esse é mais um PDF, Pós-Fácil do Fim, o podcast que em cada episódio discute um texto que consideramos importante para entender por que estamos perto do fim. No episódio de hoje, eu, Rodrigo Elias e Bruno Garcia vamos discutir um dos capítulos do livro de 2015, História e Memória das Ditaduras do Século XX, volume 1. Tudo bem, rapazes?
Tudo bem?
Interpretar o fascismo, sobre Jorge El Mossi, Zev Sternhell e Emílio Gentili. É um nome do texto do dia, assinado pelo historiador Enzo Traverso. Quem é esse teórico, Bruno? E qual é a desse texto?
Pois é, o Enzo Traverso é um historiador italiano, radicado na França, onde ele fez doutorado e passou cerca de 20 anos de instituto em instituto, em várias universidades. E até hoje ele escreve a maioria dos trabalhos dele em francês, mas desde 2013 ele é professor em Cornell, nos Estados Unidos. Ele é alguém que a gente pode chamar de historiador da história intelectual. Alguém que se dedicou sobre a história das ideias políticas no século XX, escreveu muito sobre o Holocausto e totalitarismo, sobre violência, também sobre marxismo e a esquerda de um modo geral. Nos últimos anos tem sido fácil encontrar o nome dele em alguns jornais de grande circulação, mesmo em português, por conta do diagnóstico que ele tem dado sobre a melancolia, o que ele chama de melancolia da esquerda, e a sua falta de alternativas para propor soluções, que na verdade é o tema de um dos últimos livros dele. Mas é justamente por essa capacidade dele em juntar essa experiência histórica de ser alguém que estudou muito fascismo, as reflexões sobre os dilemas da esquerda hoje, que o Traverso acabou se tornando uma ponte importante entre o fascismo dos anos 30 e as associações contemporâneas desse momento com a emergência de uma direita populista no mundo. Aqui nesse texto específico, é um texto eminentemente historiográfico, ele apresenta o trabalho de três historiadores do século XX que foram decisivos na formação de um corpo sofisticado de estudos sobre o tema, explicando um pouco suas principais contribuições e apontando um pouco as limitações que eles tiveram dentro de cada trabalho. É mais ou menos isso.
Eu gostei bastante do texto, né? Li ele há algum tempo. O texto foi publicado no Brasil em 2015, numa coletânea dirigida aí pelas professoras Samantha Quadratti e Denise Hollenberg. Mas o Bruno havia comentado antes com a gente que o texto é de 2008, não é isso, Bruno?
Isso, 2008.
É interessante porque ele faz um balanço historiográfico a partir de uma virada, né, que vai existir ao longo aí das últimas 3 décadas na historiografia sobre o fascismo, os fascismos, né? Ele conta como que havia um predomínio de uma historiografia marxista muito marcada pelo antifascismo também nessa interpretação que foi o fascismo no século XX. E como que esses três historiadores que ele aborda aqui, que são o Mossi, o Sternhell e o Gentili, como eles subvertem ou criticam essa historiografia. Era uma historiografia politicamente muito comprometida, né? E ele se propõe a fazer uma historiografia que seria, sobretudo, eu acho que mais o Sternhell, né? Uma historiografia que ele chama de neopositivista, né? Como se fosse despir a análise de ideologia para se interpretar verdadeiramente o que foi o fascismo. E ele vai fazendo um balanço, né? Como que esse movimento historiográfico, né, das últimas 3 décadas, no nosso caso agora 4 décadas, né, porque o texto originalmente é de 2008, como que eles conseguiram trazer elementos novos, né, para o entendimento do fascismo, por exemplo, a ideia de que o fascismo não é só um amontoado caótico ideológico, mas há elementos consistentes, né, de decisões, de projeto, mas também deixa coisas importantes de fora, coisas que a historiografia antifascista conseguiram, né, na sua interpretação, levar em consideração, mas que viraram pontos cegos nessa interpretação mais recente. Toda essa questão da violência, por exemplo, né, como um elemento definidor do fascismo, é meio que deixado de fora, meio que considerado como um efeito colateral da ideologia fascista. Então, eu acho interessante essa capacidade que ele tem no texto de mostrar essa revisão necessária da historiografia, mas, ao mesmo tempo, os limites dessa revisão historiográfica. Né? Acho que ele faz isso muito bem. Eu acho que só muita leitura para dar essa visão de conjunto. Né?
Pois é curioso pensar um pouco sobre o momento em que ele faz isso, porque a impressão que dá, eu não investiguei profundamente isso, mas a impressão que dá é de que essa a contribuição dos três historiadores estava mais ou menos sacramentada em vias de superação, quer dizer, criando seus filhotes, né? Ele não deixa muito claro, mas pela sua fala deu para entender que, na verdade, o problema da história das ideias, a discussão da história das ideias, está posto de uma maneira mais clara no texto, que é, por um lado, a crítica à historiografia marxista, que sempre tratou as ideias como uma espécie de substrato da superestrutura. Quer dizer, as ideias não são importantes porque elas são resultantes de condições materiais que as produzem. Portanto, o nosso trabalho é discutir essas condições materiais, a superestrutura, e não o efeito delas, que são as ideias. Em segundo lugar, e que eu achei que é fundamental, ao negar um pouco essa historiografia antifascista, uma historiografia apaixonadamente antifascista, diga-se de passagem, justificadamente antiapaixonada, ela fazia um trabalho que, o mais importante que fosse, implicava indiretamente em não levar a sério a interpretação que o fascismo fazia de si mesmo. E um dos significados de levar a sério um assunto, levar a sério um autor, levar a sério um grupo, significa a tentativa de compreender esse grupo nos seus termos. Por isso, o Enzo Traverso chama tantas vezes a atenção para a importância que esses autores deram à maneira como esse fascismo se representou, como o fascismo descreveu a si mesmo. É fundamental compreender um fenômeno histórico, um autor, um personagem, um grupo, através da maneira como ele descreve a si mesmo. Quando a gente faz simplesmente a crítica ao fascismo, escapa da nossa interpretação um conjunto de discursos e aspectos fundamentais que sustentam para o próprio grupo que adere ao fascismo sua justificativa do mundo.
Essa dimensão é muito importante, né? É interessante porque o próprio Traverso, ele tem uma história de militância política, né? Bastante evidente, né? Ele fez parte da Liga Comunista Revolucionária, um partido francês de esquerda revolucionário, embora participasse de eleições, mas ele tem essa tradição dentro de uma militância de esquerda e tudo mais. Mas ainda assim ele reconhece a importância de se fazer uma historiografia que ouça quem está falando, né? Quem está falando de si, no caso os fascistas. Não no sentido de uma compreensão, num sentido moral de um perdão ao fascismo, que foi, aliás, uma coisa que acabou acontecendo em alguma medida, né? De acordo com a análise dele. Mas é importante ouvir o que o fascista diz sobre si, o que eles falavam sobre si. Agora, a gente não pode ficar, como você disse, né? A gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode acreditar piamente nesse tipo de discurso, né? Senão a gente vai reproduzir simplesmente uma autorrepresentação que esses grupos têm de si. Por isso que é importante ir sempre ao contexto histórico e comparar esse discurso com a realidade histórica. E foi aí que me parece que essa revisão historiográfica, né, desses três autores, de alguma maneira, fizeram ao longo do século XX, nisso eles pecaram, né? Eles deixaram um pouco a realidade histórica como um detalhe menos importante. E o mais importante é essa autorrepresentação intelectual, né, que os partidários, né, os artífices do fascismo fizeram.
Só para fechar essa parte mais estética, de repente, a não ser que vocês tenham outra coisa mais para falar sobre a forma como o Traverso coloca, né, esses autores e tal, acho interessante a gente comentar do ponto de vista de quem está estudando, por exemplo, de quem está na pós-graduação e tal, né, ou na graduação, né, terminando, como se é um texto muito, muito relevante para quem está querendo fazer revisões bibliográficas, né? Acho que a forma como ele escreve, a forma como ele coloca os autores em conflito, e inclusive tudo isso que vocês estão falando também, né? Da importância de você, eu vou chamar de enxergar os dois lados, mas todo mundo aqui vai entender que não é relativizar o nazismo de maneira alguma, né? Mas enfim. como a gente tem que olhar o que os antifascistas escreveram, o que os fascistas também escreveram, enfim, aí ele, o Travesso, consegue colocar isso de uma maneira muito adequada, eu acho, né, dentro desse capítulo. Parece faltar um pouquinho da outra parte, né, o que, então, o que os antifascistas falaram, etc, mas certamente tá em outras partes do trabalho dele que não couberam nesse capítulo, né.
Logo no início do texto, ali por volta da página 15 do Interpretar o Fascismo, ele vai dizer quais são as concordâncias, né? Ele vai fazer meio que uma síntese do que esses três autores acreditam que é o fascismo, do que eles defendem. E aí ele diz que existe um consenso entre esses autores, defende-se que o fascismo foi, ao mesmo tempo, e ele diz isso, né? O fascismo foi uma revolução, uma ideologia, uma visão de mundo e uma cultura. Foi uma revolução por quê? Porque queria criar uma nova sociedade. Foi uma ideologia por quê? Porque reformulava o nacionalismo em uma nova perspectiva, após a rejeição ao marxismo. Era uma visão de mundo porque colocava o seu projeto político em uma visão da história. E era uma cultura porque queria transformar os modos de vida, o imaginário coletivo. Essa parte é muito interessante porque ela traz problemas do campo da disputa ideológica política que se colocam até hoje. Por exemplo, toda a discussão sobre o fascismo ter ou não uma raiz também na esquerda, uma raiz ideológica na esquerda. Quando esses autores consideram que o fascismo é uma revolução, eles estão colocando o fascismo, de alguma maneira, como um desdobramento da tradição revolucionária jacobina, que nasce lá na Revolução Francesa. Então isso, de alguma maneira, teria criado uma perspectiva histórica que seria vista posteriormente no fascismo. Então eu acho que esse é um elemento novo da interpretação sobre o fascismo que vai ressoar nas discussões posteriores, né, sobre o tema.
É verdade. A própria forma como ele aborda, enfim, isso vai dar na discussão sobre o culto da modernidade técnica em um conjunto de características gerais que são bastante difíceis. Quer dizer, a impressão que eu tenho, para ser sincero, é que esse tipo de texto, quando ele se expande em uma série de adjetivos, uma série de definições, né? Porque é como cada um acha uma coisa, em alguns pontos os autores estão de acordo, em outros pontos eles estão em absoluto desacordo. É um tipo de texto difícil de ser lido, é um texto difícil de ser resumido, é um texto difícil de ser colocado. E a maneira como ele observa, ele parte dessa premissa da revolução, da ideologia, da visão de mundo e da cultura, para a partir daí sair para uma discussão nas suas diferenças, mostra que mesmo um tema discutido há 50, 60 anos está o tempo inteiro em vigor, revisão. Quer dizer, isso a gente está falando dele em 2008, nas reflexões anteriores ao que ele vem discutindo sobre o fascismo de hoje. Quer dizer, a própria historiografia lida com um problema que ele observa em outro momento, de que o passado sempre é associado, o estudo do passado é sempre associado ao uso dele no presente.
Interessante você falar isso, porque quando esses autores desenvolvem os seus estudos e como eles estão também numa disputa historiográfica com o marxismo, eles se colocam, por exemplo, contra uma interpretação muito dominante que pode ser vista no Norberto Bobbio, por exemplo, né, ou em outros historiadores marxistas, que vão considerar o fascismo exclusivamente através do seu caráter conservador ou reacionário. E o que esses autores vão colocar é que não existe elemento revolucionário, né? Você fala dessa coisa do modernismo, de uma visão futurista, dessa questão do novo homem que o fascismo propõe. Era algo que as interpretações marxistas desprezavam totalmente. O fascismo é simplesmente um amontoado ideológico conservador, reacionário, que só se define a partir da sua negatividade, né? Ele é anticomunista, ele é antirrevolucionário, ele é antissemita, ele é antimodernidade, antiluzes. O que esses autores estão dizendo é que não. Há elementos de proposição, de uma novidade, de uma visão de futuro, de projeto, de ideologia nesse sentido. Isso é interessante, né? Não que eles fossem realmente isso, né? Mas o discurso a propaganda, a autorrepresentação deles continha também esse tipo de coisa. Então isso é interessante.
Esse ponto é o... Pois é, a dificuldade na historiografia do fascismo de modo geral é observar como mesmo elementos em que atores de visões diferentes frequentam os diferentes lados, como essa discussão. Isso vai dar, por exemplo, a discussão da Revolução, se é revolucionário ou contra-revolucionário. Quer dizer, os mesmos elementos são mencionados por ambos os lados. É uma questão de ênfase, às vezes, é uma questão de ponto de vista. De um lado, essa tradição que chama o fascismo e sua matriz futurista e a sua relação com a modernidade de uma revolução de fato, porque propõe um vínculo estreito com uma mudança de mundo muito iminente, e por outro lado há o outro vínculo que o fascismo tem inerente aos movimentos conservadores. Quer dizer, o Travesso até é um pouco mais cuidadoso do que esses três autores na hora de lidar com isso, porque ele mostra que essa relação com as tradições conservadoras autoritárias, com o conservadorismo autoritário, é montado, é feito tanto através de aproximações, até de congruências, como de tensões. Ele mostra como, em lugares como na Espanha e na Áustria, esse tipo de experiência também se mostra mais tensa do que em comum. É um tema muito quente. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção e que passa despercebido por ele, mas eu acho que não deveria passar pela gente, que é... ele menciona umas duas vezes sem dar muita importância, e num dado momento ele trabalha com um pouco mais de cuidado na relação entre as diferentes fontes de que bebe o fascismo. O Rodrigo chegou a mencionar um pouco essas fontes, mas o quanto entre essas matrizes que desembocam no fascismo, ou que são inspiração do fascismo, existe uma matriz socialista. Quer dizer, ele fala um pouco da... ele mostra todo o papel que tem o pessimismo cultural do século XIX, o quanto ele se transforma no modernismo reacionário no século XX. Ele fala da importância, né, no começo do século XX, lideranças não aristocráticas, né, a coisa do Mussolini, do Hitler, serem figuras que se formaram mais no contato com as ruas e com o partido e com trabalhadores do que vindo de castas aristocráticas. Ele fala da relação da nacionalização e, claro, de ritos, manifestações, bandeira, etc. Mas quando ele cai nessa discussão sobre religião civil, sobre a sacralização de instituições seculares, ele mostra que, entre as muitas matrizes que o fascismo bebeu, está uma matriz que diz respeito, claro, a mobilização de trabalhadores em organizações. Essas uniões, esses sindicatos, de fato foram fundamentais. E, de fato, eles são uma inspiração socialista. O interessante é ele mencionar, en passant, em 2008, o nome de filósofos como Erich Voegelin e o Raymond Aron, que são figuras importantes hoje dentro do discurso da direita, da nova direita, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil, para dar substrato, para criar aquela pequena verdade na discussão sobre o fascismo ser um movimento de esquerda. Quer dizer, é nesse trato de chamar tanto o nazismo como o comunismo em uma espécie de filhos gêmeos do jacobinismo, no que diz respeito à fundação de religiões seculares que têm as mesmas aspirações escatológicas e a rejeição ao liberalismo, que reside em parte a base filosófica nesse discurso contemporâneo que diz que o fascismo é um movimento de esquerda. Quer dizer, os três autores citados pelo Travesso meio que desprezam um pouco essa observação, lembrando que, na verdade, eles são revoluções antagônicas, que eles têm visão de mundo antagônica, que eles têm visão de sociedade antagônica, que o comunismo implica uma ideologia internacionalista, que é exatamente o oposto do nacionalismo. Mas é interessante ver, em 2008, esse tipo de menção, porque em qualquer texto pós 2010, 2012, sobre o fascismo ser de esquerda, bebe dessas fontes. E o interessante é que o Enzo Travesso é capaz de reconhecer a matriz socialista no discurso fascista, sem atribuir a isso uma influência direta. O que o Travesso fala é que o fascismo é capaz de reproduzir a forma, mas rejeitar o valor.
Eu acho que isso é essencial é essencial na definição que ele traz desse pessoal, desses autores, que é algo que era absolutamente ignorado pelos autores de tradição marxista, mas que esses autores que fazem a revisão historiográfica trazem para a interpretação. Um deles, inclusive, vai tentar fazer uma genealogia intelectual do fascismo, né, que remonta ao século XVIII, sobretudo ao século XIX, mas o próprio Traverso vai enfatizar isso, né? Bem, existe uma semelhança na forma, como esses discursos e essas formas políticas, ideológicas, elas se desenham no século XIX. Mas no que diz respeito ao conteúdo, nada mais diverso. Inclusive porque, por exemplo, no caso dessa arregimentação de trabalhadores, por exemplo, o fascismo vai ser um movimento de massas, mas vai ser um movimento de massas que vai combater o sindicalismo, vai combater o movimento pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, você arregimenta os trabalhadores num movimento de massa e combate o sindicalismo, porque a visão de mundo, a partir de uma visão de classe e não de nação, é algo que pertence à esquerda, é algo que pertence ao campo do socialismo. E o fascismo, os fascismos, as diversas formulações do fascismo, um traço fundamental de todos eles vai ser o anticomunismo, o antissocialismo. Ele não é um único traço, mas ele é o traço talvez mais importante, né, que vai unir todos esses movimentos. Ou seja, eles não são movimentos de esquerda. Eles adotam uma estética, uma forma, às vezes um vocabulário, às vezes um simbolismo parecido, né, ou análogo, mas eles combatem o socialismo, né, eles combatem o comunismo. Uhum. Isso é o que ele chama de ponto cego dessas análises inovadoras, né, desses autores. Eles não enxergam o anticomunismo como um elemento essencial, né? Então, como classificar esses movimentos como movimentos de esquerda? Possível, né? Por essa perspectiva.
É verdade.
E o Traverso coloca também dentro dessa questão da alteridade, né? O anticomunismo, né? Enfim, se o movimento é anticomunista, significa que ele está se reconhecendo como uma coisa distante do comunismo, né? Então, como chamar isso de comunismo de esquerda? Enfim, não sei.
Ele vai dizer que, embora os fascismos, né, o fascismo não possa ser definido apenas pelas suas negações, ele pressupõe uma alteridade. E uma dessas alteridades principais é o comunista, é o socialista. Então, o fascista é essencialmente anti-esquerda, anticomunista, antissocialista, anti-anarquista. Alguém quer falar dessa coisa da violência, que eu acho que é importante?
Eu queria falar alguma coisa da violência, sim. Na verdade, o que me chama a atenção é porque ele passa boa parte do texto explorando de que maneira a abordagem culturalista ou das várias ideias ou da ideologia mostrou para esses autores ou permitiu a esses autores revelar características e aspectos do fascismo que interpretações anteriores não davam conta, não eram capazes. E o mais impressionante é ele mostrar que, na verdade, não existe uma abordagem totalizante de uma experiência histórica, ela depende um pouco do objeto de estudo. O papel da violência é absolutamente nuclear à experiência fascista. Quer dizer, a própria guerra é uma condição natural do fascismo, ela não é uma degeneração, ela não é uma aberração. O campo de concentração e a própria maneira como a violência é estetizada pelo fascismo é fundamental. Eu me lembro do Hobsbawm apresentar a figura do Hitler no Era dos Extremos como parte de um grupo de homens que, diferente da grande maioria que retornou da Primeira Guerra traumatizada, via na experiência de soldado, na experiência das trincheiras, uma transformação edificante. Então, dentro do aspecto do darwinismo social do fascismo, a ideia de violência, a ideia de superação, a ideia de eliminar aquilo que não é essencial, a ideia da preservação de alguma coisa que é maior, que é mais forte e que vai se confirmar na história, é fundamental. E isso escapa ao registro desses historiadores, porque obviamente esse aspecto está muito mais elusivo e muito menos explícito nos discursos, ele se mostra através de ações.
Interessante também que ele coloca a importância dessa violência, que fica um pouco esquecida, né, fica como epifenômeno na análise desses historiadores, como central em dois momentos. Primeiro é que o fascismo, ele deixa de ser uma ideologia, deixa de estar restrito a alguns círculos intelectuais e se torna um movimento de massas e um regime após a Primeira Guerra, após a Grande Guerra, ou seja, o fascismo, o nazismo, né, eles só são possíveis por conta da brutalização causada pela guerra, pela Grande Guerra, e por conta da normalização da violência. O fascismo pressupõe uma normalização da violência. E como ele se deixa de ser uma simples ideologia em um movimento restrito a alguns círculos e se torna um regime, bem, sendo um regime baseado numa ideologia que normalizar a violência, obviamente a violência vai ser uma norma dos regimes fascistas. E daí também o expansionismo, a guerra e tudo mais. Então isso eu achei bastante interessante, né? Como que a violência é interessante para transformar uma ideologia em um regime e como a violência, a partir dos campos de concentração, da guerra, do uso de violência sistemática, se torna fundamental também para o fascismo enquanto regime.
Vocês acham também que pode ter a ver com a sustentação da ideia do darwinismo social, essa coisa da prevalência do mais forte e tal? Você sustentar uma ideia de violência, de repente, corrobora esse pensamento?
Para mim tem tudo a ver. Acho que, inclusive, ele deixa bem claro isso quando ele fala que um dos traços fundamentais de um fascismo específico, que é o nazismo, é o racismo, né? E o racismo, ele tem, né, o racismo biológico, né, tem como uma das bases fundamentais essa pressuposição de uma superioridade em todos os sentidos, que pressupõe, inclusive, a escravização, a eliminação do outro.
E até a justificativa para situações em que a Alemanha foi inferior é sempre uma imposição externa por inimigos externos e pela presença de elementos não puros. Quer dizer, mesmo a condição de inferioridade da Alemanha, pré-entre guerras, né, a situação da Alemanha pós-19 com o acordo de Versalhes é uma situação na qual ela se coloca numa posição de inferioridade, não por sua própria natureza de inferioridade, senão pela imposição de inimigos externos e da impureza interna presente no país.
É interessante aqui no texto como, além da gente observar o Traversa falando de uma inspiração socialista, né, como que o socialismo também serviu como inspiração para o fascismo, sem dizer que o fascismo é de esquerda, porque não é isso que ele está falando, nem ninguém, né? Ele também contesta a ideia de que o fascismo é revolucionário, uma ideia que vai aparecer nos três autores que ele está discutindo, né? Que ele tem como uma das vertentes que une esses três autores. E isso também poderia ser uma outra forma de dizer que o fascismo poderia ser de esquerda. Mas não é exatamente isso, né, Rodrigo? Porque ele vai desconstruir essa ideia depois.
Lá, a partir da página 19, né, do texto, ele subitem é esse, né? Revolução ou contra-revolução. E ele vai mostrando como que essa interpretação desses autores de que o fascismo seria revolucionário esbarra em uma realidade histórica, porque o fascismo, ele é anticomunista. Ele, inclusive, menciona isso. Trata-se de um anticomunismo militante, agressivo, radical, que confere uma nova característica ao nacionalismo e transforma sua religião civil em uma guerra de cruzada contra o inimigo. Como anti-bolchevismo, o fascismo não parece nada revolucionário, mas antes um fenômeno tipicamente contra-revolucionário. Ou seja, o fascismo, ele se constrói enquanto um anti-bolchevismo, uma anti-revolução comunista. E isso é muito evidente também nas associações que o fascismo faz. Ele vai demonstrando que, como em todos os casos, com exceção da Espanha, o fascismo chega ao poder, seja na Itália, em Portugal, seja na Alemanha, seja em todos os outros países, né, onde regimes fascistas se instauraram, o fascismo nunca chegou ao poder através de uma revolução. Ele sempre chega ao poder por dentro do sistema, inclusive se aliando às elites tradicionais. Elite administrativa, elite militar, elite econômica. Como que, inclusive, o antiliberalismo do fascismo, que é muito presente no discurso do fascismo, ele é colocado de lado no momento em que o fascismo precisa se aliar às elites econômicas tradicionais. E as elites econômicas tradicionais do século XX, da primeira metade do século XX, são liberais. Então, como o liberalismo, essas elites econômicas, né, liberais, para evitar o mal pior, estou fazendo aspas com os dedos, né, que seria a esquerda chegar ao poder, como eles se aliam aos fascismos. Então, todo esse discurso antiliberal dos fascismos, né, que isso é muito comum em todos os fascismos, ele é rapidamente colocado de lado quando se vê uma oportunidade de se chegar ao poder. E aí a aliança entre elites econômicas liberais e o fascismo, essas alianças se dão em vias da conquista do poder. Então isso eu acho muito fundamental também para a gente entender os fascismos históricos, como que eles se consolidaram e chegaram de fato ao poder. Embora com um discurso revolucionário, eles estão eivados de elementos tradicionais, como a aliança às elites dos fascismos. Eles sempre estão aliados às elites tradicionais.
Então, estamos nos encaminhando aqui para o final dessa discussão. E eu queria compartilhar com vocês uma das passagens desse capítulo, né, que chamou minha atenção. Que é quando ele fala, justamente o Rodrigo já falou um pouquinho aqui, como que a Primeira Guerra e as consequências da Primeira Guerra num território europeu, né, foram determinantes para que o fascismo acontecesse e para a ascensão do nazismo e tudo. É, ele fala especificamente, né, que foi um momento decisivo ocorrido no coração da Europa. A guerra total banalizara a violência e brutalizara as sociedades, acostumando-as a um massacre industrial e a morte anônima em massa. É exatamente o que a gente vê, né, na Segunda Guerra e nas derivações dos fascismos e tudo. E que a gente pode, antecipando aqui umas futuras discussões, traçar um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Como que a gente, por conta do neoliberalismo, a gente também banaliza uma série de violências e isso pode dar margem para muita coisa esquisita vir a acontecer, vamos colocar assim. Qual foi a passagem que vocês gostariam de dar destaque agora?
Eu queria dar destaque, na verdade, é uma pouco destacada no texto, e que tem enorme importância posteriormente, que é o fato do Stendhal, que é alguém que se dedicou a estudar a experiência do fascismo na França, ter modificado ou ter alterado ou ter desacralizado a tese de que não existia fascismo na França. Que era um acordo tácito entre intelectuais e, enfim, a memória coletiva do país, de que a França era imune a isso e que a República de Vichy, que existiu na ocupação, enfim, era um silêncio necessário, era um silêncio que se unia a uma direita que jamais ousou ser fascista. O trabalho do Stendhal modifica essa visão e escandaliza um pouco a França. Isso é importante porque, de modo geral, a emergência da extrema-direita na Europa nos anos 80, ela está em grande parte associada à forma como a memória do fascismo é tratada em cada país. Quer dizer, a França tem essa relação ambígua com a experiência fascista. Ambígua de tal maneira que a própria Marine Le Pen, depois dela assumir o lugar do pai no partido, ela expulsa o pai, porque o pai sim tinha um vínculo com o fascismo. Então a ideia dela era limpar o partido dessa mácula. Quer dizer, ela pode ser fascista ou não, dependendo do ponto de vista, mas ela não pode ter associação com esse fascismo clássico. A mesma coisa acontece na Áustria, onde os austríacos fazem uma interpretação após a Segunda Guerra Mundial da participação deles não como colaboradores do Terceiro Reich, mas como vítimas. E nisso se constrói um discurso de defesa àqueles soldados que morreram, para que essas pessoas e as forças que elas representam não entrem no caldo de condenação do nazismo de modo geral. Portanto, a extrema-direita que surge na Áustria nos anos 80 está afiliada a uma ideia de aproximação e afastamento simultaneamente do que foi o nazismo. Mesmo num lugar onde a experiência do nazismo é completamente externa a um partido local, que é o caso da Holanda, por exemplo, a suposta batalha da extrema-direita, que é combater o novo fascismo, se faz associando uma ideia de fascismo ou uma ideia de intolerância àquele que é o bode expiatório, que é o muçulmano, que é o imigrante. Toda a extrema-direita está associada na Europa a uma relação de aproximação e afastamento simultaneamente com o fascismo. E o que o Traverso deixa claro com o Stenhouse é o quão foi importante o trabalho dele para jogar um pouco de lenha na fogueira de discussões que estava super morna no que diz respeito ao fascismo francês.
Eu vou destacar uma passagem aqui, que está entre as páginas 16 e 17, que é um pouquinho longa, mas eu acho que ela é interessante para mostrar que amálgama ideológico é esse, né? Que o Traverso consegue sintetizar a partir da contribuição desses autores. Ele diz o seguinte: os componentes do fascismo eram certamente disparatados. Encontra-se nele, primeiramente, uma impulsão romântica, quer dizer, uma mística nacional que idealiza a tradição, frequentemente fabricando por inteiro um passado mítico. A cultura fascista exalta a ação, a virilidade, a juventude, o combate, traduzindo-os em certa imagem do corpo, nos gestos, nos emblemas e nos símbolos que deveriam redefinir a identidade nacional. Todos esses valores exigiam uma antítese, que pode ser declinada em uma multiplicidade de figuras de alteridade, né? Ou seja, o outro. A alteridade de gênero dos homossexuais e das mulheres que não aceitassem uma posição subalterna. A alteridade social dos delinquentes e dos criminosos. A alteridade política dos anarquistas, dos comunistas e dos subversivos. A alteridade racial dos judeus e dos povos colonizados. Todos eles carregam os estigmas, nos corpos e nos espíritos, de uma degenerescência que simboliza a antítese da moralidade burguesa, tanto fisicamente quanto estética e moralmente. O intelectual que vive na cidade, longe da natureza, que não pratica esporte, que não cuida do corpo e que pensa ao invés de agir, encarna a doença e a decadência a que se opõe o vigor físico, a coragem, o desprezo pelo perigo e a ética guerreira do novo homem fascista. Desnecessário dizer que o judeu encarna de maneira ideal, típica, esse conjunto de traços negativos. Judeidade, homossexualidade e feminilidade são as imagens negativas por excelência que permitem que a estética fascista elabore seus mitos positivos da virilidade, da saúde, da higiene física e moral. É isso.
É isso então, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do PDF. A gente se vê na próxima?
A gente se vê na próxima.
Combinado.
As pessoas podem seguir a gente também.
Ah, é verdade.
Nosso e-mail é posfaciodofim@gmail.com. O nosso Twitter é @posfacioF.
Nossa página do Facebook?
Posfácio do Fim.
Você já pode ir lá curtir a gente, compartilhar a gente, falar mal da gente, indicar, botar a gente no grupo da família, que vai ser um estouro.
Então, tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Valeu.